Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 51 – Temor. Milhões atados pelo temor. Milhões de criaturas humanas acham-se presas a falsas religiões. Na escravidão de um temor servil de estulta indiferença, mourejando como animais de carga, destituídos de esperança, alegria ou inspiração aqui, e tendo apenas o nécio temor do além. É unicamente o evangelho da graça de Deus que pode erguer a alma. Não confiando em Deus, têm eles mil temores. Muitos negligenciam juntar para si um tesouro no céu, fazendo bem com os recursos que Deus lhes emprestara. Desconfiam de Deus e têm mil temores acerca do futuro. Como os filhos de Israel, eles têm um mau coração de incredulidade. Deus proveu este povo com abundância à medida que suas necessidades o requeriam, mas eles tomaram emprestadas dificuldades para o futuro. Em suas viagens queixavam-se e murmuravam, dizendo que Moisés os tirara para, pela fome, matarem-nos e a seus filhos. Necessidades imaginárias cerravam-lhes os olhos e o coração, para não verem a bondade e as misericórdias de Deus em seu jornadear, e foram ingratos para com todas as suas munificências. Assim também é o desconfiante professo povo de Deus nesta época de incredulidade e degeneração. Receiam vir a passar necessidades, ou que seus filhos se tornem necessitados, ou que seus netos sofram privações. Não ousam confiar em Deus. Não têm nele genuína fé. Ele que lhes confiou as bênçãos e munificências da vida e lhes deu talentos para usar para sua glória na promoção de sua causa. Satanás tenta governar pelo temor. Deus nunca força a vontade ou a consciência, porém o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Consultar os temores fortalece-os. Se tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos solver tudo que não podemos compreender claramente antes de ter fé, as perplexidades tão somente aumentarão e se complicarão. Mas se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo e dependência, tais quais somos, e com humilde e confiante fé fizermos conhecidas nossas necessidades, àquele cujo conhecimento é infinito e o qual tudo vê na criação, governando todas as coisas por sua vontade e palavra, ele pode atender e atenderá ao nosso clamor e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera somos postos em ligação com a mente do infinito. Não temos, no mesmo momento, evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor, mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Causa da enfermidade do corpo e da mente. O que traz doença do corpo e da mente a quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está mal satisfeito. Eles não têm Deus, não possuem a esperança que vai além do véu e que é como âncora para a alma, firme e segura. Todos os que possuem essa esperança purificam-se a si mesmos, como ele é puro. Esses são livres de desassossegar os anseios, de queixas e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal e cismando em dificuldade tomada emprestada. Mas vemos muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. Cada traço de sua fisionomia tem estampada ansiedade. Parece não encontrarem nenhuma consolação e tem na fisionomia aspectos de contínuo temor, como aguardando algum terrível mal. O temor não traz alívio à alma. Deveis ter clara compreensão do Evangelho. A vida religiosa não é de melancolia e tristeza, mas de paz e regozijo, unidos à dignidade cristã e santa solenidade. Não somos por nosso Salvador animados a entreter dúvidas e temores, nem perspectivas desanimadoras. Não trazem elas alívio à alma e devem ser repelidas e não louvadas. Podemos ter gozo inefável e glorioso. A fé cresce em conflito com a dúvida e o temor. O Senhor frequentemente nos coloca em posições difíceis para estimular-nos à maior aplicação. Em sua providência, às vezes ocorrem contrariedades especiais para testar nossa paciência e fé. Deus nos dá lições de confiança. Ele deseja ensinar-nos onde buscar auxílio e forças em tempo de necessidade. Assim, obtemos conhecimento prático de sua divina vontade, de que muito carecemos em nossa experiência vital. A fé torna-se forte em sério conflito com a dúvida e o temor. O temor revela incredulidade. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no do nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmos. Seu temor no tempo do perigo revela-lhes a incredulidade. Em seu esforço para se salvarem a si mesmos, esqueceram a Jesus, e foi apenas quando, desesperando de si mesmos, se voltaram para ele que os pôde socorrer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força até que nos foge a esperança e vemo-nos prestes a perecer. Lembramo-nos então de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não faremos em vão. Embora nos reprove o magoado, a incredulidade e a confiança em nós mesmos, nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos. Seja em terra ou no mar, se temos no coração o Salvador, nada há a temer. A fé viva no Redentor serena o mar da vida, e ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser melhor. É perigoso manifestar temor no aposento do enfermo. Os que tratam dos doentes devem compreender a importância de cuidadosa atenção às leis da saúde. Em parte alguma tem mais importância a obediência a estas leis do que no quarto do enfermo. Em caso nenhum, a fidelidade às pequenas coisas da parte dos assistentes tem maiores consequências. Em casos de doença grave, a menor negligência, a mais ligeira falta de atenção às necessidades especiais ou perigos particulares do enfermo, toda a manifestação de temor, agitação ou impaciência, até uma falta de simpatia, pode fazer pender o fiel da balança que oscila entre a vida e a morte e causar a descida à sepultura de um doente que de outra sorte poderia ter se curado. O temor ofende o Espírito Santo. A fé toma a Deus em sua palavra, não buscando compreender a significação das probantes experiências que sobrevêm. Muitos há, porém, que possuem pouca fé. Estão continuamente temendo e tomando emprestadas aflições. Estão dia a dia cercados de provas do amor de Deus, gozam cada dia das bondades de sua providência, mas passam por alto essas bênçãos. E as dificuldades que encontram em lugar de os conduzir para Deus, dele os separam, porque despertam desassossegos e queixumes. Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar e seu temor e queixas ofendem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra no coração de Cristo. Quando temos pedido sua bênção, devemos crer que as receberemos e agradecer-lhe porque a temos. Entreguemo-nos, então, aos nossos deveres, certos de que a bênção virá quando dela mais necessitarmos. Quando houvermos aprendido a fazer assim, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente segundo as riquezas da sua glória e a operação da força do seu poder. Libertação da culpa traz libertação do temor. Arão, assim como o povo, recuava de Moisés e temeram chegar-se a ele. Vendo sua confusão e terror, mas sem saber a causa, insistiu com eles para que se aproximassem. Apresentou-lhes a garantia da reconciliação com Deus e lhes assegurou o restabelecimento de seu favor. Nada perceberam em sua voz, a não ser amor e solicitude. E finalmente aventurou-se um a aproximar-se dele. Muito atônito para que pudesse falar, silenciosamente apontou para o rosto de Moisés e então para o céu. O grande chefe compreendeu o que queria dizer. Em sua consciente culpabilidade, sentindo-se ainda sob o desagrado divino, não podiam suportar a luz celestial a qual, se houvessem eles sido obedientes a Deus, tê-los-ia enchido de alegria. O medo acompanha a culpa. A alma que está livre de pecado não deseja esconder-se da luz do céu. Que fazer quando temeroso? Unicamente a percepção da presença de Deus pode banir aquele receio que faria da vida um peso à tímida criança. Fixe ela em sua memória esta promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade Montesina, e entre ele e as hostes de inimigos armados, uma poderosa multidão circunjacente de anjos celestiais. Leia como a Pedro, na prisão e condenado à morte, apareceu o anjo de Deus. Como depois de passarem pelos guardas armados, pelas portas maciças e grandes portões de ferro com seus ferrolhos e travessas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Leia acerca daquela cena no mar, quando aos soldados e marinheiros arremessados de um para outro lado pela tempestade, exaustos pelo trabalho, vigília e longo jejum, Paulo, como prisioneiro em caminho para o seu julgamento e execução, falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança. Agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Com fé nesta promessa, Paulo afirmou a seus companheiros: nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Assim aconteceu. Porque houvesse naquele navio um homem por meio do qual Deus podia operar, toda aquela carga de soldados e marinheiros gentios foi preservada. Todos chegaram à terra a salvo. Deus trata com clareza. Todavia o Salvador não nos engana. Não nos diz: não temais, vossa estrada é livre de perigos. Ele sabe que há provações e perigos, e é sincero conosco. Não se propõe tirar seu povo de um mundo de males e pecados, mas indica-nos infalível refúgio. Sua oração em favor dos discípulos foi: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo, diz ele, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhar para fora de si mesmo. Olha para fora de ti mesmo, para Jesus. Podes reconhecer que és pecador, ao passo que ao mesmo tempo tens o privilégio de reconhecer a Cristo como teu Salvador. Ele veio para chamar ao arrependimento não os justos, mas os pecadores. Dificuldades e sugestões serão apresentadas por Satanás à mente humana, para que ele possa enfraquecer a fé e destruir o ânimo. Ele tem múltiplas tentações que aos montões invadem a mente uma após outra, mas estudar de perto as tuas emoções e ceder aos sentimentos é entreter o mau hóspede da dúvida, e assim procedendo emaranhar-te nas perplexidades do desespero. Indagarás: que poderei fazer com tais terríveis sugestões? Expulsa-as da mente, olhando e contemplando as imaculadas profundezas do amor de um Salvador. Não exaltes os teus sentimentos, falando neles e adorando-os, quer bons, quer maus, tristes ou animadores. Vencer o temor pela confiança em Jesus. Jesus convida-nos a ir ter com Ele, que Ele tirar-nos-á dos cansados ombros a carga, colocando sobre nós o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. O trilho pelo qual Ele nos convida a andar nunca nos teria custado um tormento, se sempre tivéssemos nele andado. É quando nos extraviamos da vereda do dever que o caminho se torna difícil e espinhoso. Os sacrifícios que temos que fazer ao seguir a Cristo são apenas outros tantos passos para retornar à vereda da luz, da paz e felicidade. As dúvidas crescem ao contemporizarmos com elas, e quanto mais contemporizarmos, tanto mais difícil é vencê-las. É seguro largar todo o suporte terrestre e tomar a mão daquele que levantou e salvou o discípulo que se afogava no mar tempestuoso. Cristo, o portador de fardos. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para Ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que não o observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler, perplexidade alguma por demais intrincada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma lhe acossar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios sem que lhe atraia o imediato interesse. As relações entre Deus e cada alma são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra alma por quem Ele houvesse dado seu bem-amado Filho.